Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Quero, antes de iniciar a presente sessão, mais uma vez reiterar os agradecimentos à irmã Raquel Vieira da Luz, diretora institucional do Colégio Auxílio, ao professor Marcos Aurélio Pereira Divino, professor de filosofia, e aos alunos do Colégio Auxílio que aqui estão. Agradecer a vocês pela visita, nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui, aprendendo e entendendo um pouco do nosso poder legislativo. Para dar início à presente sessão, solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador Américo, vereador Ederson Lopes, líder do prefeito nesta Casa de Leis, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernando, vereador Tele Júnior, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano, segundo secretário. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor, para com o vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito, nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos, mas bem depressa esqueceram suas obras. Não confiaram nos projetos do Senhor. No deserto, deram largas à cobiça. Na solidão, eles tentaram o Senhor. Esqueceram-se do Senhor que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Até pensava em acabar com a sua raça, não se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que a sua ira os destruísse. Salmo 105.
Graças a Deus. Obrigado, vereador Ederson Lopes. Registrando ainda a presença do vereador Fernando Paiva, vereador Domingos Paula, solicito o nosso vereador, segundo secretário da mesa diretora, vereador Mauro Severiano, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 6 dias do mês de agosto de 2019, às 9h30, a Câmara Municipal de Anápolis, na sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Aline Rosa, Luiz da Cerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz, a hora determinada, o senhor presidente solicitou que ficasse chamado o vereador presente, contando o quórum, declarou aberta a sessão do pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada, foi lido o projeto encaminhado às comissões. Primeiro projeto de lei ordinária, 151/2019, de autoria do vereador Domingos de Paulo de Souza, institui do município de Anápolis disciplina e denominação logrador próprio público. Não houve escrito para uso da palavra no grande expediente. Usaram a palavra os vereadores João da Luz, Domingos de Paula de Souza, Pastor Elias Ferreira, Lesier José Borges, Lelo Varenga. E na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constado o quórum suficiente. Foi apresentado o requerimento verbal do vereador Tele Júnior, solicitando a inclusão na pauta da ordem do dia do projeto de decreto legislativo 151/2019, consultando o plenário, foi aprovada a inclusão e o senhor presidente deferiu o requerimento. Houve a votação do projeto em primeira e única votação, primeiro projeto, decreto legislativo 112/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, dispõe sobre a concessão de outorga do título cidadão anapolina à senhora Corsirense Ribeiro Policarpo, e determina outras providências, aprovada pelo 18 votos favoráveis. E unanimidade dos presentes, Projeto de decreto legislativo de 150/2019, de autoria do vereador Teles Júnior, concede o título de cidadão napolino ao senhor Antônio Sebastião de Almeida e da outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis, por unanimidade dos presentes, foi a presença da questão de ordem pelo vereador Wendson Lopes, solicitando a leitura do projeto que fosse encaminhado às comissões de requerimento. Foi deferido o segundo projeto de lei ordinária 152/2019, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei 3.999, em 3 de janeiro de 2019, que institui a companhia pública e a torcida premiada, foi conscientização da necessidade do pagamento de tributos municipais através de cupons específicos e da outras providências. O senhor presidente determinou que o projeto fosse encaminhado às comissões em primeira votação. Primeiro projeto de lei complementar 123/2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a complementação número 279, de 11 de junho de 2012, o código de postura deferido a pedido de vista do vereador Mauro Severiano. Segundo projeto em lei ordinária, de autoria do vereador Alfredo Landim, dispõe sobre a instituição do dia do encontro de som automotivo do município de Anápolis e da outras providências. Retirado-se em pauta por ausência do autor da matéria em plenário. Projeto de lei ordinária 048, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca de limitação de uso de saco e sacola e plástico nos estabelecimentos comerciais em Anápolis. Da outras providências. Deferido o pedido em vista ao vereador Luiz Santos da Terra, do quarto projeto de lei ordinária 064/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca de limitações gradativas do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável, reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Deferido o pedido em vista do vereador Luiz Santos Arteza, houve votação e moção de aplauso, houve votação de requerimento, usar a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Valdete Fernandes e João Feitosa. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Lela Varenga, Eline Rosa, Jean Carlos, Wenderson Lopes, Pastor Elias, Leandro Ribeiro. Sem nada mais se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra sessão para o dia 7 de agosto, neste mesmo horário. Lido a ata, se alguém quiser continuar, questiona o presidente da mesa.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Quero registrar a presença da vereadora professora Geli. Nós estamos recebendo aqui hoje os alunos do Colégio Auxílio, junto com o professor Marcos e com a irmã Raquel. Vereador Paulo de Lima, vereador Lélio Alvarenga também adentraram ao plenário. Solicito ao vereador Teles Júnior que faça a leitura dos projetos para encaminhar as comissões.
Leitura de correspondência e leitura de projetos às comissões. Projeto de decreto legislativo 151/2019, vereador Pastor Elias Ferreira, dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania ao excelentíssimo senhor João Campos de Araújo, deputado federal por Goiás, determina outras providências. Projeto legislativo 152/2019, vereador João da Luz, autoriza o Poder Executivo Municipal acerca de disponibilização.
Questão de ordem, senhor presidente. Estamos ouvindo nada.
De segurança e GPS aos professores da rede municipal de ensino para os casos de emergência e da outras providências. Projeto 153/2019, vereador Valdete Fernandes, altera o dispositivo da resolução número 7/2010, de 23 de junho de 2010 e da outras providências. Projeto 154/2019, vereador Luzimar Silva, considera de utilidade pública o Anhanguera Futebol Clube. Projeto 156/2019, vereador João da Luz, autoriza acerca da instalação de dispositivos de segurança e GPS no interior dos veículos de transporte público coletivo que circulam no município e da outras providências. Projeto 157/2019, vereador Luzmar Silva, dispõe sobre a padronização da pintura de prédios públicos, define a aplicação de cores e da outras providências. Devolvo a palavra ao presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Também registro a presença da primeira secretária, vereadora Eline Rosa. né, antes de abrir o pequeno expediente, quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester. Essa sessão é transmitida pela Rádio Manchester e nós temos uma grande audiência também. Então, cumprimentar todos os ouvintes, também telespectadores do canal TV Câmara, canal 10 da NET. Já abrindo o pequeno expediente, já convido o primeiro orador a fazer uso da palavra por até 5 minutos, vereador Mauro Severiano. Estamos com um probleminha no som aqui, o nosso operador de som já está resolvendo.
É isso aí, senhor presidente, Leandro Ribeiro, obrigado pela oportunidade, 5 minutos. Que me resta, eu gostaria que o Valdir colocasse lá o tempo, que eu peguei o tempo pela metade, Valdir. Senhor presidente, estou usando esse pequeno expediente aqui. Primeiro, quero dar as boas-vindas para os nossos estudantes aí do auxílio. Professor Marcos, você sabia que Henrique Meirelles estudou no Colégio Auxílio? Pouca gente sabe disso. Cabeça pensante. É um homem que hoje está servindo o governo do Estado de São Paulo, anapolino da terra, nascido aqui no Distrito de Sozânia, estudou no Colégio Auxílio. Você vê que cabeça pensante, estão aí, né, as criançadas aí, tenho certeza que dessa turma aí, 90% vai brilhar no futuro com as cabeças pensantes, que tudo que passou pelo aquele colégio ali, todos, a maioria de todos, hoje é um orgulho do povo de Anápolis. Ursulino Leão estudou ali, para as meninadas que não sabem quem foi Ursulino Leão e quem é um dos maiores escritores goianos. O maior escritor ganhando, um dos maiores do Brasil, Ursulino Leão. Henrique Meirelles, o que administrou a primeira economia da América do Sul no tempo, no outro governo, foi o que 4 anos no governo de Dilma e de governo de Lula, pegou no PSDB para administrar a maior economia da América Latina, Henrique Meirelles. Foi o maior administrador da economia da América Latina, foi Henrique Meirelles, estudou no Colégio Auxílio. Então, esses meninos aí têm uma responsabilidade muito grande. Está estudando num colégio e teve muita cabeça pensante que saiu ali daquela sala de aula. Mas por outro lado, senhor presidente, seja bem-vindo, criançada, em nosso parlamento, Anapolino. Eu quero aqui fazer um elogio ao vereador titular da cadeira, hoje licenciado, Jacques Charles, hoje na secretaria da meio ambiente. Olha o que eu escrevi, algumas coisas aqui, ó. Sobre a limpeza do cemitério, sua equipe de 3 em 3 meses estão fazendo um arrastão em todos os 7 cemitérios da nossa cidade. Todos os 7 cemitérios. Aí alguém me pergunta, mas tem 7 cemitérios em Anápolis? Tem sim, são os 3 aqui e os 4 do distrito de Sozânia, Interlândia, Goianápolis, Joanápolis, desculpa, e Goialândia. Então são 7 cemitérios aí, que finado está próximo para nós visitar nossos entes queridos, está dando um arrastão aí em todo o cemitério. E ele implantou a pintura também em toda a cidade de Anápolis e meus fios. Tem mutirão toda segunda-feira, senhor presidente, em diversos bairros, problema de limpeza, para acabar com esse problema da dengue. E vai implantar também, que a Vossa Excelência disse ontem aí, mas alguém, muitas pessoas não ouviu, ele adquiriu 2 caminhonetes, Força Tática, com a participação, com a parceria com a PM, para agilizar aí a patrulha ambiental. A patrulha ambiental, ela não vai ficar só aqui, no centro urbano, não. Ela também vai percorrer a zona rural para essa esses meliantes aí que andam roubando gado, roubando motor aí para irrigação, vai ser uma patrulha constante, 24 horas por dia. E agilizou também o processo da habitação aqui em Anápolis. Então, parabéns ao Jacques Charles, vereador dessa Câmara Municipal, que hoje é licenciado e está assumindo a Secretaria do Meio Ambiente. Por outro lado, também tem que tecer um elogio ao prefeito. Todas as comemorações e todas lidas do prefeito, todos os encontros que o prefeito vai fazer em diversas coisas, na CIA, na União Evangélica, nos colégios, ele cita o nome da Câmara. É isso que tem que ser feito. Os outros prefeitos não citavam. Não citavam o nome da Câmara. Ele faz questão, por isso que eu estou elogiando o prefeito Roberto Nava. Uma parceria que ele tem com a Câmara. Ele sabe que ele não administra sozinho. Ele sabe que a Câmara, maciçamente, está toda envolvida no governo dele. Então, parabéns para todos os discursos que o prefeito faz. Ele cita o nome de todos os vereadores. Que é uma parceria que deu certo e sempre ele trabalha em conjunto com a Câmara Municipal e com todos os regidos dessa casa. Então, parabéns, prefeito, que os outros prefeitos não faziam isso. Em todas as reuniões, eu não citava o nome da Câmara, pensava que a Câmara era isolada. E ele faz questão, ele que não foi parlamentar, os outros sim, a maioria dos outros prefeitos foi parlamentar. Não sabia como que tem importância a Câmara Municipal na vida do cidadão napolino. E o prefeito atual, ele faz questão de todo pronunciamento dele, ele citar o nome da Câmara Municipal. Meu muito obrigado e devolvo a minha palavra para a mesa.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, convido o próximo orador a fazer uso da palavra por até 5 minutos, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nosso colega vereador. Bom dia ao professor Marco Aurélio, aqui junto com o Colégio Alcinha, hoje prestigiando essa sessão ordinária da Câmara Municipal, nesse dia 7 de agosto de 2019. Senhor presidente, o motivo que está aqui, primeiro eu quero aqui parabenizar o vereador Lisier ter proporcionado ontem, junto com a Câmara Municipal, junto com o vosso presidente Leandro, eu acho que única, e eu acho que não vai acontecer isso mais, Lisier, como nós estávamos falando, peço desculpa, ter a presença de 3 governadores do Brasil que são anapolinos. Isso é uma honra muito grande para nós, políticos, Lisier. Ronaldo Caiado, de Goiás, que é anapolino, Mauro, que é o governador do Mato Grosso, e o outro lá de Roraima. Isso. Então, é uma satisfação imensa. Por motivo de família, eu não pude estar aqui ontem, dizer, mas estava torcendo e foi um evento da plenitude muito grande para nós, anapolinos, para a Câmara Municipal. Outra coisa que me traz aqui, presidente, quero agradecer o Francisco, em nome do prefeito, que é quem a Avenida Pedro do Vico, ela está tão bonita, tão um tapete, a massa asfalto em cima, a empresa está fazendo, pastor Elias. A galeria que fez ali em frente à Paróquia São Joaquim, na rua Deucreciano também, a galeria fluvial. E agora também quero agradecer o Fernando, diretor, que está fazendo toda a pintura de sinalizações na Avenida Pedro do Vico. E também o Francisco, também ontem eu vi já a máquina ali na Isadora Sabina para executar aquela passagem ali que tem que fazer em antes da chuva, né? Então fica aqui meu agradecimento nesse aniversário da cidade, a Pedro do Vico ali, toda a massa asfalto muito bom, de grande qualidade. Que ali hoje, Leandro, da saída de Neró para a saída do Posto Presidente, passa várias carretas bitrem que desvia ali do pedágio para passar ali. Então, tem que ter uma massa sólida muito boa para aguentar, sustentar aquele peso dos bitrem. E outra coisa também, presidente, é agradecer o prefeito pela a entrega do CMEI lá no Redenção Peso do Vico, que vem beneficiar mais de 180 crianças naquela região. Também foi entregue aquele aparelho, já foi falado, né, da mamografia ali no Badia da Fonseca, que vem também trazer um benefício muito bom para as mulheres. E termino aqui, presidente, como o Mauro falou lá no, ali, cumprimentando os alunos do Colégio de Auxílio, os futuros cidadãos, professor, médico, político, advogado, toda a profissão de bom, vai ter a qualidade boa e a ANAR vai ter esse benefício desse formador que daqui a um tempo, em nome da professora de Marco Aurélio. Como o senhor falou, presidente, eu não sabia desse detalhe, que o Mauro foi namorado da Cora Coralina, uma grande poeta. E eu vou deixar esse poema aqui, fechando aqui para o Mauro, que foi ex-namorada da Cora Coralina, menina mal amada. Tanta coisa que me faltou, tanta coisa desejei. Sem alcançar hoje nada me falta. Me faltando sempre o que não tive. Isso, deixo para o Mauro, que foi ex-namorado da Cora Coralina, professor Jair. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano, que acabou ali declamando um poema, né, de Cora Coralina. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga. Eu quero, enquanto o vereador Lélio caminha para a tribuna, eu quero agradecer mais uma vez ao professor Marcos Aurélio, né, agradecer a nossa diretora, né, a irmã Raquel, muito obrigado, né, que, o vice-presidente Luiz Lacerda disse que a senhora também é comendadora, né, recebeu a comenda Henrique Santillo, é isso, Henrique Santillo? Então, mais um motivo para a senhora estar sempre aqui visitando o Poder Legislativo, trazendo aí boas notícias para nós. Agradecer a todos os alunos, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham aprendido e entendido um pouco do Poder Legislativo Anapolino da Câmara Municipal. Muito obrigado. Voltem sempre.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais pares desta casa. Quero também, ainda em tempo, fazer um cumprimento especial ao Colégio Auxílio, na pessoa do professor Marco Aurélio e também da nossa querida irmã Raquel. Parabéns, professor, que Deus possa continuar iluminando aquela unidade que tão bem faz as nossas crianças, todas as pessoas que por ali passam, além de aprender o básico, também aprende a ser cidadão, a ser cristão. Então, parabéns ao Colégio Auxílio. Senhor presidente, até questão de ordem, eu queria olhar hoje, foi dado entrada um projeto aí, do nosso amigo do vereador Luzimar Silva, aonde fala a respeito PLO 157/2019, dispõe sobre a padronização e pintura de prédios públicos que define a aplicação de cores e outras providências. Esta lei, ela já foi protocolada, ela já foi aprovada, encaminhada e já foi sancionada pelo prefeito Roberto Naves. Esta lei é de propositura do vereador Lélio Alvarenga, 19 de janeiro de 2017. Então eu queria pedir à diretoria que pudesse olhar com carinho a questão desta entrada desse projeto aí, que foi dado entrada hoje, lá no item 6, PLO 157/2019. Obrigado, senhor presidente, nesse sentido, viu? Senhor presidente, também quero aqui não deixar de ler aqui esta correspondência do governo do Estado de Goiás a um requerimento que nós fizemos no dia 13 de maio de 2019, quando eu, pastor Elias, e a vereadora Thaís, nós estivemos na Santa Casa, e ao chegar aqui, eu fiz esse protocolo, esse requerimento encaminhado ao senhor governador do Estado de Goiás, que naquela época o repasse para a Santa Casa era de R$ 426 mil. Então, a primeira pedida dos R$500 mil aqui partiu exatamente desse requerimento feito no dia 13 de maio de 2019, de autoria do vereador Lélio Alvarenga e com coautores pastor Elias Ferreira e vereadora Thaís, onde nós tivemos o prazer de ter sido contemplado, nós não, a Santa Casa, quando a gente fala nós, é pastor Elias, porque a satisfação de ver que a voz do Legislativo Municipal tem surtido efeito, não só no Estado de Goiás, do governo, mas também do governo federal. Então quero cumprimentar o governo Ronaldo Caiado por ter tido essa sensibilidade na época que nós solicitamos esse aumento do repasse para a Santa Casa de R$426 mil, de sermos atendidos. Então ele mandou uma correspondência para nós, agora, no dia 13 de junho de 2019. Em atenção ao ofício 836 de 2019. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui ao nosso governador. E outro assunto, senhor presidente. Ontem à tarde, por volta de 3 horas, às 15 horas, o vereador Mauro também deve ter passado por lá, né, vereador Mauro? A Avenida Brasil Norte, ali próxima a Lamaças, um quarteirão acima da Urbana, já tinha 2 a 3 dias que estava realmente um mar de esgoto. Já 2 a 3 dias. E ontem chegando aqui de imediato, liguei para o secretário Francisco Lacerda e ele tomou as providências rapidamente, resolvendo aquele problema. Então deixo aqui meus agradecimentos ao secretário Francisco Lacerda, o qual tem feito um brilhante trabalho aqui na cidade de Anápolis. Desobstruindo aquela boca de lobo ali, que estava realmente, as pessoas que passaram ali, com certeza, muitos dos nobres pares devem ter passado ali, que já tinha 2 dias que estava uma verdadeira lagoa, presidente. Então deixo aqui meus agradecimentos, secretário Francisco Lacerda, em nome da comunidade anapolina, de uma forma especial, a comunidade ali daquela região Brasil Norte, que estava sofrendo por esses 2 dias aí, com aquilo que estava acontecendo ali. Muito obrigado, senhor presidente, por hoje é só, devolvo a palavra a vossa excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido a última oradora do pequeno expediente, vereadora professora Geli Sanches.
Senhor presidente, nobres pares, primeiro já agora com a saída dos alunos do Colégio Auxílio, mas sempre demonstrar a nossa satisfação de receber aqui nesta casa os alunos de nossa cidade. Então que outras escolas também possam ter essa iniciativa e entrar em contato aqui com a Câmara para que possa visitar e conhecer como que funciona o Parlamento Municipal. Senhor presidente e nobres pares, imprensa presente, hoje completa 13 anos da Lei Maria da Penha e nós precisamos ressaltar a importância desta lei para nós, mulheres, para a proteção das mulheres. Sabemos que esta lei, ela não veio aí diminuir a violência contra a mulher, infelizmente, né, vereador Lélio? Mas nós sabemos também que antes não tinha os mecanismos de denúncia que hoje tem. Então, hoje fica muito mais evidente e é preciso uma conscientização muito grande para que possa aí ter uma proteção maior às mulheres e que haja aí e seja extirpado da nossa sociedade esta violência contra a mulher. Nós temos trabalhado durante todo o nosso mandato na defesa aí das mulheres, na luta pela não violência contra as mulheres e lutamos muito para que fosse trazido para a nossa cidade uma vara especial dos crimes contra a mulher, porque as mulheres elas, quando entram, quando elas conseguem fazer a denúncia, os processos chegam à justiça e são tratados dentro dos processos ditos como normais. E geralmente acham a agressão contra a mulher de menor potencial, e isso acaba tardando a criminalização do agressor. E nós conseguimos, graças a Deus, com a ajuda aí de vários parceiros, hoje já é uma realidade no nosso município, o Juizado Especial de Violência Doméstica, que tem uma atuação brilhante agora aqui na nossa cidade. E está ainda em tramitação aqui na casa, e eu peço o apoio dos pares, que está em tramitação dois projetos de nossa autoria. Um deles, com a proibição de contratação por meio de concurso público ou mesmo o contrato temporário de pessoas, de pessoas que têm aí sentença transitada em julgado com violência contra as mulheres. E também tem outro projeto nosso, também em tramitação nessa casa, que vem falar a respeito da obrigatoriedade de reserva de vagas nas empresas contratadas pela prefeitura para as mulheres vítimas de violência. Porque um dos grandes problemas que a mulher enfrenta para denunciar o seu agressor é a dependência econômica. A mulher precisa ter a sua independência econômica e aí sim ela está mais livre para poder, para poder denunciar o seu agressor. E quando nós falamos na importância da mulher denunciar o seu agressor, é porque, de certa forma, ela está aí valorizando a família, ela está defendendo os seus filhos, ela está aí fazendo com que a harmonia chegue até sua casa. Mas para que isso torne uma realidade ainda maior no nosso município, nós temos ainda uma luta muito grande, vereador Japão. É para que a delegacia especializada no atendimento à violência contra a mulher, que ela possa ter o atendimento também nos plantões, nos finais de semana, porque é quando acontece o maior número de violência contra as mulheres. É geralmente à noite, quando o marido, o companheiro, quando o filho chega em casa, geralmente embriagado, geralmente por meio do uso de drogas. E é onde essa mulher precisa do atendimento. Então, uma luta muito grande nossa, nós temos buscado isso. Vamos apresentar mais um requerimento, vereador Pastor Elias, quanto com o apoio do senhor, que é um defensor aí também dessas causas, para que haja o atendimento nos plantões para as delegacias especializadas nos crimes contra as mulheres. Portanto, nós somos uma batalhadora aí pelos direitos das mulheres, pela valorização nossa de mulheres, porque lugar de mulher é onde ela queira estar. E nós precisamos estar e sermos cada vez mais valorizadas dentro da sociedade. Obrigada, vereador presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Antes de encerrar o pequeno expediente, eu quero que conste, lido um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadão anapolino ao senhor José Ricardo de Oliveira e dá outras providências. Esse projeto estava para ser colocado na pauta de hoje, por um erro de condução aqui interna, ele não foi. Solicito que considere lido e seja encaminhado às comissões. Encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente e já convido o vereador Pastor Elias Ferreira para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar nossos nobres pares, nossos colegas, todos os vereadores, a imprensa aqui presente. Quero também cumprimentar nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, né? Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Canal 10. Senhor presidente, ainda em tempo eu quero aqui cumprimentar Vossa Excelência pela condução ontem da sessão solene, da entrega daqueles certificados de mérito, né? Benemérito aos nossos governadores do Mato Grosso, Mauro Mendes, e também ao governador Antônio Denário, lá de Roraima. Deu uma lição aqui ontem, e eu fiquei tão animado, não dá para desanimar não, meu chefe. Por onde eles passaram e chegaram aonde chegou, nós ainda podemos também firmar os passos e passar por aí afora. Que bom, parabéns, Lisier, por o senhor apresentar e vi a família feliz aqui ontem, e eles aqui, e quando ele, nas suas palavras, ele recitava da questão da cidade de Anápolis, e aí trazendo também, enaltecendo, que hoje a prefeita de Palmas, ela é anapolina. Anápolis tem dado muita coisa boa, tem hora que sai umas lutas, mas tem as coisas boas também por aí. Isso é muito bom. Eu quero aqui falar a respeito dos 13 anos da Maria da Penha. Eu não sei se alguém já usou ela aí, eu creio que não deve ter usado, porque esse negócio pega, né? Mas professora Geli, a senhora disse aqui a respeito da Maria da Penha, daqui a pouco nós temos uma reunião à Frente Parlamentar de Segurança com o nosso delegado regional, Dr. Pedro Aires, e justamente vamos comentar sobre esse assunto da luta da Vossa Excelência e também nossa, da Frente Parlamentar de Segurança, a respeito da implantação da delegacia especializada na questão do que a senhora disse da mulher. Nós temos aí um concurso que foi feito, já os delegados todos já terminaram, e pelo que eu fui informado, nós temos, é para vir para a cidade de Anápolis, 11 delegados. E nós precisamos sim de ter essa especializada. Pois não, professora?
Depois da parte,
a nossa solicitação, vereador, obrigada pela parte, é para que a delegacia, a especializada de violência contra a mulher, para que ela funcione aos finais de semana, nos plantões, que infelizmente nós não temos os plantões nos finais de semana, e também feriados. Então, é necessário, isso é uma solicitação urgente para a nossa cidade, porque é onde acontecem os maiores crimes, a maior violência contra a mulher, é nos finais de semana e no período noturno, onde geralmente as mulheres são mais agredidas.
Obrigado, professora Geli, porque a que tem, ela funciona e funciona muito bem, mas a questão é os finais de semana e os feriados. Para isso nós já pedimos, temos um pedido nosso da Frente Parlamentar junto ao governador, para que se crie uma central de flagrantes de todas as delegacias especializadas em um só prédio e que seja retirado daquele ponto ali. E eu acredito, professor, já falei isso com o governador, já conversamos com o diretor-geral da Polícia Civil, doutor Odair, e o nosso delegado regional, doutor Pedro Aires, que não é o Odair, que não é o seu esposo, senão vai pensar aqui, né? E nesse sentido aí, vamos trabalhar, eu creio que a prefeitura pode fazer uma parceria sim, e que a central de flagrantes possa ser colocada, toda especializada junto e funcionar 24 horas, né? Vereador Léo tinha pedido uma parte, mas perdeu, porque ele não está no plenário. Mas olha, presidente, eu fico muito feliz porque essa implantação, esse trabalho da questão da Maria da Penha tem dado um resultado muito grande. Mas ainda, infelizmente, senhor presidente, todos os dias nós temos casos e mais casos de violência do homem contra a mulher. E eu imagino como que uma mulher consegue morar com um cidadão que lhe espanca, que lhe bate. Como é que deita para dormir com um camarada desse, com um instrumento desse? Deve ser horrível. E hoje nós temos exemplo de várias pessoas, porque na luta que se faz, se não tivesse essa lei Maria da Penha, o que seria das mulheres? E eu aprendi que mulher foi feita para ser amada. Mas tem gente que não gosta, né? É uma luta. E eu tenho 32 anos que Deus me deu uma companheira, parece que cada dia que passa, melhor fica. E tem gente que está namorando aí, pelejando, vai para 10 anos namorando, quando o caso descontrola no outro dia. Que luta, hein?
Mas eu tenho dito, a Maria da Penha, nós temos uma patrulha aqui em Anápolis implantada, a capitã Daiane com os demais policiais que com ela trabalham, é bom que quando pega o cidadão, não sei se pode chamar de cidadão um instrumento desse, eles aconselham, tem um conselho muito bom. Mas infelizmente ainda temos no nosso município de Anápolis, no estado de Goiás, todos os dias, mulheres sendo judiadas, espancadas pelos seus próprios companheiros. Mas eu quero aqui dar os meus parabéns a essa patrulha Maria da Penha, na condução da capitã Daiane e demais policiais, que tem feito um grande trabalho no nosso município de Anápolis, corresponde à altura. A delegacia da mulher, como nós já dissemos aqui, funciona e funciona muito bem. O pedido da nossa vereadora, professora Geli, quanto nós também, é para que possa ser estendido o horário nos finais de semana e também nos feriados, porque é aí que acontecem as coisas. Mas eu quero dizer a toda a população anapolina, eu acho que é hora de nós voltarmos atrás e começarmos a pensar em outras maneiras. Mulher, ou como é bom, a Bíblia diz que quando você encontra uma mulher, é uma pérola, é um ouro que você encontra. Infelizmente tem muita gente que parece que acha um espinho. Mas eu quero aqui deixar os meus parabéns a todos aqueles que trabalham e lutam em prol da defesa da mulher. À frente parlamentar de segurança desta casa, nós somos 15 vereadores, Vossa Excelência faz parte, senhor presidente. Nós temos a condução da presidência dessa frente parlamentar e nós temos lutado muito e vamos continuar lutando. Vamos junto ao governador, nós temos agora 11 delegados que já foram formados, terminou o curso, que deverão vir para Anápolis. E eu já tenho pedido, senhor presidente, não só na condução, para que se coloque lá no CSDP também, que é falta um delegado titular, mas também em outras delegacias. E hoje nós vamos ter mais uma conversa com o nosso delegado regional, doutor Pedro Aires. Vamos também, de novamente, lá na Secretaria de Segurança Pública, falar com o nosso secretário de Segurança, doutor Rodney. Vamos falar com o nosso diretor-geral da Polícia Civil, doutor Adair. E vamos até o governador. E eu creio que nós teremos, sim, o atendimento mudado, o horário específico para que isso aconteça na nossa cidade. Mas, senhor presidente, também quero falar, aos minutos que me restam, 2 minutos, a respeito de um projeto que eu trouxe para essa casa, concedendo um título de cidadão anapolino ao nosso deputado federal, João Campos. João Campos é um deputado que tem feito um grande trabalho, não só para o estado de Goiás, mas para o Brasil. Um homem competente no que faz, delegado de carreira, já foi presidente da Associação dos Delegados do Estado de Goiás, presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública ali da Câmara dos Deputados. Hoje é o vice-presidente, é uma das frentes parlamentares mais grandes que existe, 308 deputados federal. Nós tivemos ali no lançamento com vários vereadores aqui desta casa. A única Câmara de Vereador do Brasil que levou os vereadores no dia do lançamento da frente parlamentar foi Anápolis. E nós fomos prestigiados ali, com até o próprio Sérgio Moro citando, João Campos falando na Câmara Municipal de Anápolis. Nós temos aqui junto com a Vossa Excelência a preocupação quanto à questão da segurança. E aqui quero dar os parabéns também ao nosso prefeito Roberto Naves, porque tem conduzido e conduzido muito bem os trabalhos na questão da segurança no nosso município de Anápolis, e que já serve de exemplos para o Brasil, né? Com a queda de homicídio, de roubos e furtos em nossa cidade e nosso município. E agora também, senhor presidente, eu quero aqui dizer, Vossa Excelência, que nós vamos continuar na nossa batalha, na nossa luta, para que tudo isso aconteça. E quero deixar aqui meu abraço a todas as mulheres do município de Anápolis, aquela que nos ouve através de todos os meios de comunicações, e dizer que a Câmara Municipal tem uma frente parlamentar de segurança que não fica quieta. Estamos em busca de segurança para elas. E aqueles homens que gostam de bater e espancar as mulheres, que se ativem, agarrem, sunga a calça mais para cima, que a Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha está aí para pegar e arrochar o bagaço. Pode ter certeza, senhor presidente, não vai ficar de graça, não. Não vou falar nesse sentido, que é o senhor que deve falar aí, meu amigo Paulo de Lima. Tá bom, meu amigo? Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Com certeza, a mulher é a coisa melhor do mundo.
Falou pouco, mas falou tudo, né? Na sequência, convido o próximo orador, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência. Na sua pessoa, cumprimento a mesa diretora, cumprimento os novos vereadores aqui presentes, as pessoas do plenário, os ouvintes das rádios, os internautas das redes sociais. É uma alegria estar falando com vocês. Eu gostaria só de ler rapidamente aqui um artigo da Constituição. É o artigo 37. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência. Nós estamos alencando esse artigo 37 aqui com relação à publicidade. Eu fui provocado pelo movimento comunitário. Inclusive, o movimento comunitário já protocolou no Ministério Público uma ação contra esse aumento de 27% da Urbam. E existe uma movimentação muito grande, há mais de 20 dias, muitos segmentos da sociedade estão se movimentando para não permitir que aconteça um aumento abusivo da passagem de ônibus. Nós fizemos aqui um levantamento aqui nessa casa. E eu trago aqui para vocês esse artigo, porque existe um protocolo, uma solicitação da Urbam para a Prefeitura.
Uma parte, vereador.
Nós não temos ainda conhecimento do que está sendo, o que está acontecendo. Então nós precisamos do quê? De dar publicidade, porque a sociedade precisa de uma satisfação. Uma parte, vereador Teles.
Vereador João da Luz traz uma discussão interessante e é notório a preocupação também. Acho que o senhor deve ter visto a moção de apelo que passou nessa casa da nova vereadora Geli em relação ao incentivo do óleo diesel para aquela lei que a gente já trouxe isso aqui. Isso seria uma das contribuições que o Estado faria para que esse reajuste, que é notório, que já acontece, o senhor economista sabe disso, aumentar a passagem, reajustar a passagem, já é notório anualmente, ou de 2 em 2 anos. Mas que esse impacto seja menor, eu acho que essa casa tem que abraçar essa solicitação para que o governo do Estado, eu já coloquei, professora Geli, isso, na mesa também do secretário Livio Luciano, e ele comprometeu com a Comissão dos Comércios de poder reaver essa lei que ficou de fora Anápolis. Era uma lei que incluía Anápolis, e o senhor também já trouxe isso. O senhor faz parte dessa luta. Então nós temos que trazer essa discussão. Isso é benéfico para a nossa cidade e principalmente para o usuário do transporte coletivo, visto que a empresa tem feito muitos investimentos, principalmente ali na área do terminal urbano, onde o calçamento para as pessoas visuais, hoje deficientes visuais, tem sido colocado, uma repaginação e, com certeza, a segurança dentro do terminal, em cooperação com a Polícia Militar. Muitas melhorias nós temos visto de investimento empresarial por parte da concessão daquela empresa, e isso nós temos que reconhecer. Agora, nós temos que ajudar também na questão desse incentivo do óleo diesel para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Teles. Nos governos anteriores, Anápolis foi deixado de lado. Agora nós temos a oportunidade com o governador Caiado...
Uma parte, vereador.
De dar atenção para os usuários do transporte coletivo. Esse pedido seu, vereador Teles, não é para a Urbam, não. Isso aí é para quem usa o ônibus. Você dá um incentivo no ICMS, no diesel, você vai dar condição de abaixar o valor da passagem. E também o passe livre. Hoje o passe livre, a região metropolitana, é 100% que o governo passa para os estudantes. E a Anápolis é contemplada só com 50%. Os outros 50%, quem paga é o usuário do transporte coletivo e acaba onerando a passagem de ônibus. Vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador João da Luz. Muito boa sua fala na tribuna, falando a respeito dessa questão do incentivo, da questão da isenção do ICMS no combustível aqui para o nosso município de Anápolis. Eu conversei com o senador Luiz do Carmo, estão marcando uma ida lá para a gente ir lá conversar com ele, e nós íamos até o governador para sensibilizar a Assembleia Legislativa para fazer esse trabalho. Porque se faz para o entorno de Goiânia, por que não atender a Anápolis? Com certeza. Aí convido a Vossa Excelência para ir junto, sou o nosso presidente da Comissão do Consumidor, eu sou o vice-presidente, convidamos também os demais para estar conosco, vamos lá, nós temos que fazer frente, sim. E isso que vai ganhar são os nossos estudantes aqui da cidade de Anápolis e também os nossos moradores aqui da cidade, porque com isso pode mudar sim o valor. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. A vereadora professora Geli também colocou uma moção de apelo no sentido de fazer com que os passageiros de ônibus sejam considerados pelo governo do estado de Goiás. Nós vamos sim montar essa frente e levar, viu Teles? Estou com você nessa batalha. Mas o que me traz a essa tribuna é um projeto nosso, nós protocolamos nessa casa, que autoriza o Poder Executivo Municipal acerca da disponibilização de dispositivo de segurança GPS aos professores da rede pública de ensino, com a finalidade de uso nos casos de ameaça à sua integridade física, como também na iminência de qualquer cometimento de violência dentro da unidade escolar, informando também acerca da ocorrência da central de monitoramento da prefeitura através do botão do pânico. Qual que é a justificativa desse projeto? Qual a importância dele? Primordial, a segurança. E nós temos visto que às vezes o professor dentro da sala de aula, ele não tem como acionar de forma segura as autoridades no caso de violência, no caso de insegurança. Esse projeto ele tem um caráter inibitório, coercitivo e preventivo. A sua finalidade é diminuir drasticamente qualquer tipo de ameaça ou violência ocorrida dentro da unidade escolar. O presente projeto também tem o intuito de contribuir efetivamente para com a melhoria da segurança, pois cria um sistema a ser percebido por terceiros e autoridades para os acontecimentos no interior das unidades escolares, sem que os professores e alunos fiquem por reféns na tentativa de pedir de socorro. Haja visto que o botão deverá ser acionado de forma discreta e silenciosa, de modo a não criar alarde dentro da unidade escolar, e o que evita maiores transtornos e riscos à vida das pessoas presentes na unidade escolar. O projeto ora proposto não fere as normas existentes no nosso ordenamento. Vale frisar que os professores deverão receber instruções para o manejo e funcionamento do dispositivo, devendo ser treinado para poder fazer o acionamento do botão do pânico, que automaticamente cairá na central de operação da prefeitura. Nós apresentamos esse projeto, é um projeto que visa dar uma ideia. Nós vamos ter agora a apreciação das comissões, Comissão de Constituição e Justiça, mas a ideia, o intuito, se esse projeto, por acaso, não prosperar por causa da constitucionalidade, é dar essa ideia, levar essa indicação para o prefeito Roberto Naves e o prefeito Roberto Naves adotar esse sistema nas escolas municipais. Com certeza, as crianças, os alunos, os professores, a sensação de segurança vai ser muito grande, que vai inibir até aliciadores do mundo das drogas que porventura rondam as escolas e causam insegurança. Então, a ideia desse projeto é uma ideia excelente. Nós queremos pedir o apoio aí dos vereadores nesse pleito, e eu tenho certeza que esse projeto vai contribuir muito para a segurança dos professores e dos alunos nas escolas municipais. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, nobres vereadores, a quem nos acompanha pela rádio, Manchester, televisão. Senhor presidente, hoje estou usando a tribuna aqui, em primeiro lugar, com muito pesar. Senhor presidente, pesar porque faleceu um amigo da gente, Vossa Senhoria conhece muito bem ele, o Manuel. Lógico que nós estamos acampados nesse mundo, mas é triste quando vai amigo, quando vai parente e a gente, como vereador e legislador dessa casa de leis, a gente colocou a moção de pesar à família e que Deus possa estar confortando a família do Manuel, que era o dono da Asas Diversões, que inclusive trabalhava para a prefeitura, Geli, nova vereadora. O Manuel faleceu hoje de manhã. Sim, viu, Jean? Faleceu agora de manhã, o filho dele está falando comigo no zap. Então, que Deus possa confortar toda a família, amigos, né, e que possa dar o reino da glória para ele. Do outro lado, senhor presidente, eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar e agradecer ao mesmo tempo. Essa casa tem batido muito na questão da Enel. Tem batido e não vai parar. É lógico que a gente tem que fazer cobrança, sim. Mas, senhor presidente, eu acredito nessa empresa. Eu acredito, tem que acreditar. Seria bom se o governador voltasse à CELG, devolvesse o patrimônio do povo goiano. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer de forma alguma. Mas aí eu pego e venho agradecer. Agradecer porque eu estou vendo o tanto quanto essa empresa está procurando fazer investimento dentro da cidade de Anápolis. É lógico que essa empresa pegou a CELG toda sucateada, nobre assessor jurídico Jadir, que tem me acompanhado e sabe, a gente já fomos muitas vezes em Goiânia. Ela pegou a CELG sucateada. Infelizmente, novo presidente, como que uma empresa vai chegar e vai resolver de uma hora para outra? E a gente anda, e outro dia eu estava conversando com Vossa Excelência, a gente falando das benfeitorias, desmembramento, quase que não sai, que a empresa está fazendo no circuito, em todo o circuito da cidade de Anápolis, né? Uma construção de uma usina, de uma subestação para atender toda a comunidade. É visto em todos os lugares que a gente está acompanhando esse trabalho da Enel. E, além do mais, a gente tem uma parceria muito grande, um acesso, graças a Deus, grande demais pelos executivos da Enel. Eu quero aqui parabenizar e essa casa, eu quero conversar com Vossa Excelência que vamos dar uma moção de aplauso ao executivo Carlos Eduardo de Freitas, que está deixando a executiva de governo e vai passar para um outro lugar, um outro departamento, mas eu quero que essa casa aqui nós possamos, que tudo que a gente pede através da Câmara Municipal, presidente, do executivo, do prefeito, ele tem resolvido, Lizia, algumas coisas para a gente. É lógico que não tem muita coisa que às vezes não dá conta, né? Mas assim, ele tem dado assim total atenção a gente, e é mais do que merecido ao Carlos Eduardo. E aqui também hoje nós temos aqui hoje um novo gerente, o Adriano, a quem também eu mando um forte abraço e cumprimento na pessoa dele do Irames, todo o quadro, né, todos os funcionários terceirizados e funcionários da Enel, que tem tentado fazer com que o sistema dê condição de não cair, mas o sistema, infelizmente, está vulnerável. Né? E, como eu disse, a Enel está fazendo ampliação, está fazendo desmembramento para que não venha acontecer essa questão da falta de energia e logo estará resolvido, porque em todos os cantos da cidade de Anápolis a gente vê eles trabalhando e fazendo cava para implantação de poste e fazer as devidas correções no sistema elétrico. E longe disso é a questão dos moradores do bairro Lusitano. O bairro Lusitano, é, como todos têm acompanhado aqui, nobre pastor Elias, a luta da gente para aquele bairro de colocar no mínimo de dignidade aquela comunidade em estar colocando energia ali, que 56 anos um bairro nunca teve energia. Aí começou a ser implantado no começo da CELG, fez todos os projetos, veio os problemas da questão das empreiteiras, que não estavam adequando a normativa, a norma da Enel, que são muito rigorosos e está certo com segurança, e não estava adequando a normativa. Aí foi uma empreiteira, foi outra, e deixou as obras. E essa última que entrou lá agora, a empresa Naenge, né, que eu agradeço o empenho do Edson, que é o encarregado da empresa, me ligou na segunda-feira, falou: Feitosa, agora vai ser por definitivo. E eu falei para ele: não, deixa eu confirmar então com o gerente, confirmar com o Carlos Eduardo e propriamente com o Adriano. Eles acabaram de me confirmar que só vão sair de lá, pastor Elias, a partir de todo o circuito, a partir de todo o circuito energizado. Toda a infraestrutura foi dada àquele bairro. O prefeito Roberto Naves não mediu esforço de estar abrindo rua, de estar fazendo com que os portes viessem a ser implantado, e hoje foi retomada as obras lá, e com fé em Deus, acho que no máximo 2 meses... vai estar lá com 17 transformador instalado, mais de 200 portes implantado, mais de 30 mil cabos lançados, e dá dignidade àquelas pessoas que já estão construindo lá, e há muitos que já estão indo para lá construir. Eu passo uma palavra para Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João Feitosa. Eu estava lá no dia do lançamento e vários vereadores estavam ali presentes. A gente vê a agonia, a sede, o desejo dos moradores ali do Lusitano e dos adjacentes, o sonho que tem de ter a energia em casa. Parabéns pela sua luta, e eu não tenho dúvida que o prefeito, o que depender da parte dele, estará fazendo. E o senhor não baixou a guarda, conte com o nosso apoio, nós estamos aqui para colaborar com o senhor também. E se Deus quiser, vai ter sim, muito breve, a iluminação ali, que é o desejo, o sonho do povo, desde quando foi lançado ali o loteamento. Eles almejam ter em casa a luz que é, né, o básico para poder conviver em casa. Parabéns, obrigado, devolvo a palavra.
Verdade, nobre vereador, a luta não é minha, a luta não é do vereador João Feitosa, a luta é de toda a Câmara Municipal, principalmente do Executivo, do prefeito Roberto Naves. Então, assim, pode ficar tranquilo, todos os moradores lá, que vai dar certo. Lizeia, ainda em tempo, parabenizar você pela grande honraria, pela grande festa que teve aqui, do título benemérito aos 3 representantes do Estado, né? Quer dizer, do Brasil, de Estado, diferente Estado, de Roraima e lá do Mato Grosso, né? Parabéns, eu não vou alongar muito, que eu ainda tenho alguma coisa para falar, e eu tenho certeza que você vai falar.
Além do de Goiás, né?
Sim,
Ronaldo
além
Caiado
do
também.
Isso, além do governador Ronaldo Caiado, fizemos uma grande festa, um grande movimento aqui nessa Casa de Lei. Parabenizo o nobre, né, jovem presidente Leandro, que com brilhantismo soube conduzir aquela sessão de ontem, né? Parabéns a Vossa Excelência. Em especial, parabéns aos governadores anapolinos que estão em outro estado. Anápolis, como você diz, manda pessoas qualificadas além fronteiras, que hoje estão, respectivamente, em outros estados, comandando os estados, mas é de origem anapolina. Parabéns a eles e que Deus possa estar abençoando todos eles. Senhor presidente, para finalizar, quero aqui convidar a toda a comunidade do bairro JK, Novo Jundiaí, Jardim Europa, ali dos bairros adjacentes, Novo Vereador, e essa casa para estar prestigiando a festa em louvor à Santa Clara, que começa amanhã e vai até o dia 11, né? Vossa Excelência está convidada, nós irmos lá, nobre presidente, e Vossa Excelência é uma pessoa também que interessa muito nessa questão religiosa. Vossa Excelência já está convidada e vamos combinar para a gente estar lá, para a gente rematar um leilão. Né? O padre Cleito, pediu para mim fazer esse convite, e na pessoa do padre Cleito eu convido toda a comunidade anapolina, e especial aos moradores do bairro JK e bairro adjacente. Nosso presidente, muito obrigado e parabéns pelo grande trabalho.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula. Registrando aqui, enquanto o vereador Domingos caminha para a tribuna, a presença do ex-vereador desta casa e assessor do deputado federal, Major Vitor Hugo, Sargento Pereira. Seja bem-vindo aqui. Com a palavra, vereador Domingos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário, na pessoa do ex-vereador e amigo Sargento Pereira, né? Vereador uma vez, sempre vereador. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do vereador Américo, né? Cumprimentar você que acompanha a sessão pelo YouTube, pela TV Câmara, e cumprimentar você também que acompanha a sessão pela Rádio Manchester. Presidente, eu quero iniciar cumprimentando Vossa Excelência pelo o grande evento que teve aqui ontem na Câmara Municipal, a condução dos trabalhos que foi feito pela Vossa Excelência. Ao cumprimentar o senhor, eu também cumprimento a ideia que o senhor teve de realmente fazer um trabalho para que a gente possa ter uma nova Câmara Municipal através da parceria PP, né? Igual o Ministério Público fez. Porque ontem realmente ficou comprovado que a Câmara Municipal não tem nenhuma condição, vereador Mauro, o senhor que esteve aqui ontem, de receber não só as autoridades, e sim a população, que realmente a Câmara, pelo evento que teve ontem, teria necessidade de receber aqui nessa casa. Então o senhor está de parabéns, e essa ideia está de vento e popa aí, com certeza, logo em breve teremos aí pessoas que vão apresentar projetos que vão contemplar a população anapolina ter uma casa adequada. Ontem aqui nessa casa nós tínhamos 3 governadores, 2 senadores, 2 deputados estaduais, vereadores, a população aqui presente, né? Então, 2 prefeitos, o prefeito já é nosso aqui da casa. Então, assim, mostra a importância que é a Câmara Municipal, mostra a importância que essa cidade tem para o estado de Goiás, a importância que essa cidade tem para o Brasil e para o mundo. Eu quero começar cedendo uma parte aqui. O vereador Ian, eu cedei a parte, cumprimentar o vereador Lisier, que mesmo sendo de um partido de oposição, teve a humildade de dar o título de cidadania a um governador do PSL e também ao governador do DEM, né? Que é um de Roraima e um de Mato Grosso. Ceder a parte ao vereador Mauro.
Obrigado. Realmente, vereador Domingo, concordo piamente com a Vossa Excelência. É por isso que ontem eu usei a tribuna para parabenizar o nosso presidente Leandro Ribeiro e a Vossa Excelência. O pontapé inicial, e eu tenho certeza, na administração dessa mesa, sob a batuta do nosso líder aí, Leandro Ribeiro, vai sair. Que é ridículo para nós, anfitrião, ontem, receber tantas autoridades ilustres. Olha, gente, Roraima, sabe quantos quilômetros tem daqui em Roraima? Acabou que pegou o avião, veio para Anápolis só para receber o título, e também Mato Grosso veio aqui. Eu acho que lá em Mato Grosso tem uma cama 10 vezes melhor do que essa. O maior PIB do estado de Goiás, depois da capital, é aqui. É aqui. A maior receita do estado de Goiás, depois de Goiânia, é aqui, vereador. E uma cama, um taperão desse aqui. Então, não, isso aqui para mim é um taperão, me desculpa a ignorância. Aqui era onde vendia tablado de compensado, sei lá. Bom, nós estamos bem instalados? Tá. Mas não é aquilo que o povo de Anápolis merece. Nós, anfitrião, uma cidade entre duas capitais, né, que é Brasília e Goiânia, e ter uma câmara, assim, como se diz, com os móveis, o tipo, tão ridículo. Então, parabéns. E por isso que ontem eu parabenizei, Vossa Excelência, que eu tenho certeza que isso vai sair do papel agora este ano. Até novembro nós saímos do papel,
com a sua batuta e do nosso presidente. Só isso, e parabenizar o Lizinha também, como o nosso vereador falou aí. Você é daquele tipo de político, igual o seu pai. Convivi com o seu pai aqui 8 anos. Faz política porque gosta. Não é aquele negócio de oposição, não. Você, membro de um partido, do PT, e homenageou umas pessoas que não tem nada a ver com o PT. É assim que se faz, vereador. Parabéns pela vossa excelência.
E ainda em tempo, eu quero aqui, em nome dos 23 vereadores, eu quero fazer um pedido aqui de desculpa ao vereador Vilmar Silvestre, que nós tínhamos que ter convidado ele ontem para poder estar aqui junto conosco, porque é a propositura dele, né? Então aqui, em nome da Câmara Municipal, em nome do vereador Domingo e todos os vereadores, eu peço desculpa ao vereador Vilmar, eu acho que foi uma falha, mas acho que uma falha que não vai ser repetida. É, uma parte ao vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Domingos. Parabenizar a fala de Vossa Excelência em reconhecer essa articulação política do nosso presidente Leandro. Parabenizar o Lizier por essa iniciativa. Realmente, nós já tínhamos falado sobre essa acomodação aqui do plenário. E Vossa Excelência bem lembrou, nós precisamos sim de um plenário que seja capaz, da dimensão capaz de receber as autoridades do Estado de Goiás, do Brasil, e também representar a dimensão, né, que representa a cidade de Anápolis para todo o Brasil. Obrigado, vereador, devolvo a palavra.
Uma parte ao vereador Zé.
Obrigado, vereador Domingos. Realmente, como eu estava falando com o presidente Leandro, a quem eu agradeço também, a deferência que teve ontem, o desempenho dele naquela sessão, eu diria que foi um momento histórico para essa Câmara, né? Nós não teremos oportunidade de repetir esse fato, a não ser que seja ainda dentro dessa legislatura. Mas dificilmente nós conseguiremos, né? Nós teremos essa oportunidade. 3 governadores, os 3 nascidos e passaram boa parte da sua adolescência, juventude, e foram desempenhar seus trabalhos profissionais lá fora, e hoje estão governando aí, são os executivos de 3 estados da federação. E esclarecer também com relação ao pastor Vilmar Silvestre, porque lembrando a homenagem que foi, digamos assim, reapresentada ontem ao governador Ronaldo Caiado, a do Mauro Mendes foi de iniciativa dele. Nós estávamos, né, buscando também fazer essa iniciativa, porém, constatamos que já estava na pauta. Nós somente aceleramos, complementamos a iniciativa dele e demos prosseguimento. Tá? Então, só esclarecendo, eu o convidei, né? Eu convidei a vir, mas realmente não reforcei ontem a data e o horário que seria realizado. Nós cometemos essa falha, mas a iniciativa do Mauro Mendes é dele, sim, senhor. Muito obrigado pela palavra.
Mas, em nome da Câmara Municipal, eu peço permissão a todos os vereadores, a gente já estendeu o pedido de desculpa formalmente aqui na tribuna ao parceiro e amigo vereador Vilmar Silvestre. Presidente, eu quero entrar num outro tema aqui também, porque ontem, ao chegar, eu e Vossa Excelência, a gente estava aqui fora e a gente recebeu os governadores e o prefeito Roberto estava do lado, aonde que eu ouvi da boca dos governadores, vereador Ederson Lopes, um cumprimento ao prefeito Roberto, por ver a cidade da forma que os governadores viu, a cidade bonita, a cidade bem administrada, né? E nós sabemos que o nosso prefeito, o prefeito Roberto, é um prefeito de primeiro mandato, nunca tinha passado pelo Legislativo e nem pelo Executivo. E a gente sabe da dificuldade que está passando no país, o Estado e o município. Mesmo assim, o prefeito ele tem sobressaído com a sua administração. E prova maior disso é a força tática no nosso município. E aqui o vereador João César, João da Luz, ele trouxe uma preocupação muito grande aqui em relação às escolas, à segurança. Eu quero dizer ao vereador que há quanto tempo a gente não vê e não houve um incidente aqui nas escolas municipais? Eu não tenho conhecimento, eu não sei se algum vereador tem. Então, isso é o quê? Isso é a segurança que a polícia militar do nosso município está fazendo aqui na nossa cidade. Mas com o quê? Com parceria da prefeitura municipal, com o banco de hora e com a força tática que ocorre. Hoje, praticamente, todos os bairros de Anápolis, você vê aí uma viatura da Força Tática andando na cidade toda. Então isso tem a segurança, principalmente na porta das escolas municipais. Então, assim, eu vejo com bons olhos a preocupação do vereador João da Luz, mas eu vejo também que essa preocupação dele já foi tomada uma providência em relação a isso através da administração do prefeito Roberto, que é fazendo essa parceria que foi feita da prefeitura municipal com a polícia militar do estado de Goiás aqui na nossa cidade. Então eu vejo a preocupação com bons olhos, mas também vejo que a prefeitura já tomou atitude em relação a essa preocupação. Então aqui eu quero cumprimentar a administração do prefeito Roberto por ter feito esse trabalho com a Força Tática, dando aí 10 viaturas para poder fazer esse trabalho especial na cidade. Eu vou parar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Ele citou o nome de Vossa Excelência. Um minuto de réplica ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Nós, de forma alguma, estamos falando que as escolas estão de forma desguarnecida e está acontecendo coisas que podem estar prejudicando as escolas com relação à segurança. Inclusive, eu quero parabenizar a força tática que foi empreendida pelo Roberto Naves, inclusive baixou em muito as ocorrências e os crimes na nossa cidade de Anápolis. A proposta do botão do pânico nas escolas é para complementar e dar uma sensação melhor ainda, melhorar ainda a segurança das pessoas que ali estão. Então é só para poder somar mesmo força, viu? Viu, vereador Domingos? Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Ontem, durante o evento, o governador de Roraima, Antônio Denário, também citou aqui, né, só para registro, que a prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, viúva do ex-senador João Ribeiro, também é anapolina. Né? A prefeita de Palmas também é anapolina. Isso mostra a força do anapolino, a força da cidade de Anápolis. Eu também sou anapolino, né, Ederson? Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Pois não, senhor presidente. Pastor Elias, vereador. Lela Varenga, vereador. Vereador Ederson Lopes, vereadora Geli. Vereador Lesier José Borges. Vereador João Feitosa. Vereador Deusimar Japão. Vereador Américo. Vereador Domingos de Paula. Vereador Paulo de Lima. Vereador Jean. Vereador Fernando do Detran. Vereadora Eline Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz Santos da Cerda, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Mauro Severiano, coro suficiente, senhor presidente. Tem anapolina para todo lado mesmo.
O melhor time da cidade também é a anapolina, né, Mauro? Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura dos projetos em pauta.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 125 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 279 de 11 de junho de 2012, Código de Posturas. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Urbanismo, Comissão de Indústria e Comércio foram favoráveis com 6 emendas e Comissão de Finanças também foi favorável ao projeto. Entretanto, a pedido de vista do vereador João Feitosa.
Vistas concedidas ao vereador João Feitosa. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 048 de 2019, de autoria da vereadora Irine Rosa, que dispõe acerca da limitação do uso de sacos e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto, Comissão de Indústria e Comércio foi contrária ao projeto. A pedido de vista do vereador Paulo de Lima.
Vistas concedidas ao vereador Paulo de Lima do projeto 048/2019.
Projeto de lei ordinária número 064 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe acerca da limitação gradativa do uso de canudos e copos descartáveis que não sejam fabricados em material biodegradável e reciclável nos estabelecimentos comerciais de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças foram favoráveis, Comissão de Indústria e Comércio foi contrária ao projeto. Há também solicitação de vista do vereador Paulo de Lima.
Vistas concedidas também ao vereador Paulo de Lima, do projeto 64-2019. Sendo assim, os projetos em pauta para votação ficam cedidos às vistas dos pares. Solicito a secretária que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplausos de autoria do vereador Jean Carlos a ser encaminhada para o Grupo Filhos de Goiás, parabenizando pela iniciativa de doação de equipamento para recolhimento de material reciclável para pessoas carentes. Moção de apelo de autoria da vereadora professora Geli Sanches a ser encaminhada ao governador do estado de Goiás, excelentíssimo senhor Ronaldo Ramos Caiado, pedindo benefícios fiscais nas operações internas com óleo diesel para a empresa que tem a concessão do transporte coletivo na cidade de Anápolis, nos termos do decreto número 8.192, de 16 de junho de 2014. Moção de pesar de autoria do vereador João Feitosa, à família do senhor Manuel José da Silva, falecido no dia de hoje, 7 de agosto. São essas as moções.
As moções lidas estão em discussão. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nessa moção de pesar, a família do Manuel, que Deus possa confortar toda a família na pessoa da Maria Helena, que infelizmente o Manuel, conheço ele há muito tempo, e infelizmente ele veio a falecer, mas é como eu disse, é o que vai acontecer com todos nós aqui nesse mundo que vivemos acampado. Mas assim, que Deus com a sua infinita misericórdia possa estar confortando os parentes, os amigos, para que esse momento possa ser superado. O Manuel, ele era dono do Asa Diversões, que trabalhou muito tempo, e é lógico que a família deve continuar com seu trabalho, com a sua empresa, levando diversão, diversões a todas as crianças, porque ele tinha pula-pula, e toda parte de diversões ele tinha para as crianças. Então, a família com certeza vai dar continuidade nesse trabalho que ele fez muitas crianças felizes, nesse trabalho dele. Então, que Deus conforte a toda a família, em especial a Maria Helena. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, a vereadora professora Geli, em seguida, Jean Carlos.
Senhor presidente, nós apresentamos novamente a solicitação ao governo do estado, que já foi encaminhada anteriormente para o governo anterior. Como nós dissemos ontem aqui na sessão, com a parte na fala do vereador João da Luz, estamos encaminhando, solicitando que esses mesmos benefícios fiscais concedidos às empresas do entorno de Goiânia, que possam também serem transferidas, serem concedidas para a empresa da nossa cidade, que por certo vai beneficiar o passageiro do transporte público de nossa cidade. E também, senhor presidente, quero ressaltar aqui e mostrar meus sentimentos à família do senhor Manuel, um grande companheiro. Ele estava hospitalizado quando ele ainda estava na UPA. Eu falei com ele por telefone e fiquei realmente muito triste. É um grande companheiro, um grande parceiro. Que Deus possa consolar toda a família nesse momento de dor. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Também em relação ao falecimento do Manuel, João Feitosa, até confesso que vi uma foto aqui e achei que era cumprimentando por aniversário. Infelizmente, que Deus o tenha e conforte os familiares. Também conheci o Manuel, especialmente no período que estive ali na direção da postura. E até assinei a moção, no primeiro momento não observei que era o Manuel da Asa, mas lamentável, que Deus possa consolar todos os familiares e amigos. Também em relação à moção do apelo, a vereadora Geli tem razão, para que nós possamos conseguir esse benefício de subsídio para o óleo diesel, para o transporte coletivo de Anápolis, porque a região metropolitana de Goiânia goza desse benefício, e Anápolis, que é um centro aí universitário, e que necessita realmente desse subsídio para facilitar e sobretudo, contribuir para o custeio, né, do transporte coletivo, de forma a evitar aí oneração da tarifa. E também em relação à moção que apresentei ao grupo Filhos de Goiás, sempre a gente tem acompanhado muitos grupos aí polêmicos e que na prática tem muita pouca ação concreta. Então, de forma diferente, esse grupo aqui, eu quero cumprimentar, né, todos os integrantes, da pessoa da Eliane Alencar e do Oliver Macedo, porque tiveram um gesto concreto aí de doar aí, né, no programa aí do ambientalista Robson Guimarães, adquiriram aí um equipamento, uma carrocinha para a coleta de recicláveis e doaram para pessoas carentes. Então, em nome desses administradores, a Eliane, que também não reside aqui em Anápolis, mas é filha de Anápolis, e do Oliver, ela em São Paulo, o Oliver no Distrito Federal, em Brasília, queremos cumprimentar a todos e que sirva de exemplo aí para todos os grupos, que não fique apenas nas críticas e faça, né, um gesto concreto aí, contribuindo, sobretudo, para solidarizando com as pessoas carentes do município de Anápolis. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. A respeito desse incentivo fiscal para o óleo diesel, eu questionei à época o secretário da Fazenda do governo anterior, eu estava em Goiânia também como secretário, porque a redação da lei inicial fala cidade de Goiânia e Anápolis. E quando foi feito o decreto da lei, tiraram a cidade de Anápolis. Eu questionei, né, o porquê de não beneficiar a cidade de Anápolis. A resposta que obtive à época é que a lei foi feita para o transporte da estatal do estado, que é a Metrobus, né, que não poderia contemplar empresas da iniciativa privada. Então há esse questionamento para ser feito, né. Naquele momento, a resposta que eu obtive do secretário de Fazenda foi que o incentivo é apenas para beneficiar um estatal, uma empresa estatal, que no caso seria a Metrobus, né? Então, há essa discussão aí, esse entendimento. Ainda nas discussões das moções, vereador Lélio Alvarenga.
Discutindo. Isso, senhor presidente, na verdade, é só cumprimentar aqui a fala do vereador Domingos, quando ele questiona a respeito da desculpa, né, por não termos convidado o pastor Vilmar Silvestre para estar presente. Então, inteirar e cumprimentar ele pela grandeza e a nobreza desta atitude em nome dos demais pares desta casa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência, vereador Tele Júnior, na discussão das moções.
Presidente, só voltando ao assunto do incentivo fiscal, nós estamos num período em que as empresas carecem dos incentivos governamentais. É um período de crise, é um período de turbulência nacional. Nós estamos finalizando a reforma previdenciária, entrando a reforma tributária necessária ao país. Paulo Guedes está trabalhando em cima dessa reforma, tem que analisar e ser discutida amplamente com a sociedade, principalmente a sociedade empresarial. E essa parte da empresa que faz investimentos, ela é interessante, porque toda empresa precisa dar o seu retorno sustentável. E o retorno sustentável passa pelos incentivos governamentais. Então, ter esse incentivo ampliado é um direito que a Anápolis sempre coloca. Nós brincamos, o senhor mesmo brinca sempre, dizendo que Goiânia é um bairro de Anápolis, né? Então, estender esse incentivo para cidades como Aparecida, Trindade e Anápolis é viável. Anápolis está no corredor aí entre duas capitais, Brasília e Goiânia. A gente sempre teve aí uma promessa de um corredor que liga Goiânia até Brasília, passando por Anápolis. Então, Anápolis sempre vai estar nesse eixo. Então, nada melhor do que os incentivos que atinge Lélio Alvarenga. A região metropolitana, Anápolis é incluída também. Então, esse, eu acho que essa era a ideia inicial do texto, quando colocou a cidade de Anápolis. Então, nós temos que firmar nesse texto inicial. E a gente entende que o senhor já fez essa luta lá, quando fez um trabalho junto de secretário do Estado, e entende isso, como essa informação que o senhor trouxe, muito importante. Eu acho que essa linha, essa moção de apelo que esses parlamentares hoje aprovou, a gente precisa estar de braço unido para trazer esse benefício ao usuário do transporte coletivo de Anápolis.
Obrigado, vereador Teles Júnior. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela liderança do PSDB ao vereador Mauro Severiano.
É só para dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, segunda-feira, às 18 horas, PSDB vai estar reunido na casa do líder, meu líder, Américo, sobre as lideranças aí de Jandarro e também Japão, e todos nós aqui convidados, que se vocês estiverem satisfeitos com o partido de vocês, nós estamos aí querendo que vocês filiem no nosso partido. Está Jandarro, Nade Santillo, Demar Santillo, e também dois deputados estadual e um federal, que eu não vou citar o nome, que não foi confirmada a presença deles, não. Vamos decidir o destino do PSDB de Anápolis, porque é o maior partido do estado de Goiás hoje, de oposição, é PSDB. E sem sombra de dúvida, o futuro presidente da República é Dória de São Paulo, que está no PSDB, que tem os melhores quadros para administrar este país. Então, todos nós aqui estamos convidando toda a população de Anápolis, inclusive também aqueles que gostam de política, uma política séria, e todos os vereadores detentores de mandato também estão sendo convidados. Nós discutir política, não só de Anápolis, mas através também de Estado e município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Agradecendo o líder Jean, que abriu espaço para poder estar falando agora no grande expediente. Vossa Excelência, como PTBista também, e eu não canso de parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que tem feito na cidade de Anápolis, e isso daí ainda vai muito, muito longe ainda. Com fé em Deus. Senhor presidente, eu uso grande, pela ordem aqui para parabenizar ali e agradecer a presença do meu querido primo e irmão, que amo muito, Zé Feitosa, contador, tá, que está aqui faz horas aqui, e é uma pessoa que a todo tempo, todo nós estamos juntos, e no nome dele eu parabenizo e agradeço a minha família Feitosa por parte dele, que sempre tem nos apoiado e está sempre do lado da gente, o Zé Feitosa, e ele tem um círculo de amizade muito grande. Além de ser um bom contador, ele joga bola, ele faz academia, mas não é muito bom nisso não, mas para ser contador ele é excelente. Seja bem-vindo, meu querido Zé Feitosa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Agradecer a presença do Zé Feitosa e seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Teles Júnior.
Senhor presidente, a modelo do nosso decano, Mauro Severiano, que trouxe notícias do PSDB, também quero trazer notícias do PMN. Nós tivemos na Convenção Nacional, ali na cidade de São Paulo, foi uma convenção muito importante para todos os membros do partido, e com certeza um manifesto foi colocado e aprovado, assinado por nós, onde coloca o posicionamento do partido, que não vem ser uma forma de confronto, mas sim de organizar as lutas pela sociedade, pelo trabalho, e com certeza a defesa das liberdades democráticas, liberdade de culto, sustentabilidade ambiental, econômica, e a conscientização interessante, defesa das nascentes, afluentes, córregos e rios, a preocupação com o desmatamento que vem acontecendo. Então, o partido, com certeza, continua com as suas filiações. Presidente, uma notícia importante que a gente quer trazer é a incorporação do PHS ao PMN.
dos dois partidos, Américo, que não conseguiram atingir a cláusula de barreira, mas um dos partidos que permaneceu, independente disso, unido, forte, todos os seus membros, a nacional, as estaduais, as municipais, foi o PMN. E vendo isso, nós tivemos ali a presença da Organização Nacional do PHS, em que trouxe a proposta ao partido, o partido já fez uma pré-aceitação da incorporação do PHS. Com essa incorporação, que vai ser finalizada agora no segundo semestre, o PMN volta a ter seu fundo partidário e o tempo de televisão, e com certeza agora a gente, presidente Leandro, volta às discussões a nível estaduais. Então, eu quero finalizar, obrigado, eu quero finalizar, presidente, fazendo aí o convite a todos os parlamentares que na janela quiser filiar o PMN e também aqueles que quiserem participar das eleições 2020, seja como candidato a vereador, seja como discussão da cidade de Anápolis, o Partido da Mobilização Nacional, que tem dois vereadores nessa casa, Luzimar e o Teles, está de portas abertas e coração aberto também.
Obrigado, vereador Teles Júnior, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria saber qual foi a posição do vereador Mauro. Ele disse que votou no Ronaldo Caiado e votou também no ZL. Presidente da República da Lacerda. Votou no Bolsonaro, agora votou no Geraldo Alckmin também, né? Brincadeira, vereador. O presidente, eu queria, na verdade, aqui, cumprimentar o prefeito Roberto na sua forma de todas as vezes. Quando a gente está em audiência, quando há a presença dos vereadores, a forma dele conduzir essa parceria de nominar cada vereador, isso é bom, porque isso engrandece a esta casa aqui e também valoriza esta casa aqui. Porque nós precisamos estar sempre sendo lembrados, né? Isso é muito importante. Quero cumprimentar o prefeito Roberto, nesta manhã, exatamente por essa parceria, por ele ter esse dom, essa qualidade de realmente todas as vezes nominar vereador e vereador, aonde for que ele esteja, ele está sempre valorizando o poder legislativo. E por último, senhor presidente, ainda a respeito daquele projeto sobre as cores, né, que foi protocolado pelo vereador Luzimar, dizer que a cidade de Anápolis está bem mais bonita, né? Como a cidade está linda, onde você passa, vê as obras com as cores do nosso município. E mais ainda, não só por esse lado, por questão econômica também, porque agora é lei, o próximo prefeito que vier, vereador Luiz Lacerda, vai manter também as cores padrão do nosso município. Então, quero cumprimentar quando o prefeito sancionou essa lei, vindo favorecer simbolicamente e também de forma economicamente, valorizando o município de Anápolis e dando muito mais beleza, muito mais clareza para a nossa cidade. Quem estiver em nossa cidade hoje e voltar daqui 10 anos vai ver que a cidade continua cada vez mais linda. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Solicito a primeira secretária, vereadora Helena Rosa, que faça a leitura dos requerimentos em pauta.
Requerimento de autoria da vereadora Irene Rosa, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a limpeza de Bocas de Lobo por toda a extensão da rua Luiz Crispim. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, CMTT, a construção de um redutor de velocidade lombofaixa e a pintura de sinalização na rua Comandatuba, quadra 11, lote 31, no bairro Somerville. Requerimento do vereador Deusmar Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas no poste 023-41943, na rua Amazonas, número 227, no centro. Requerimento do vereador Deusmar Japão do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas no poste 023-55413, na rua Professor Salvador Santos, quadra 15, lote 4, localizado no bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria Municipal de Esportes a construção de um campo de futebol no bairro residencial Boa Esperança. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a efetivação de serviço de asfaltamento na rua Fortaleza, quadra O, lote 7, no bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando ao prefeito de Anápolis a reforma da Praça da Bíblia. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer a construção de um campo de futebol no bairro residencial Leblon. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT pintura de sinalização horizontal em toda a extensão da Avenida Pedro Ludovico. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de limpeza e reparos em Boca de Lobo na Avenida Fernando Costa, esquina com a rua Itaú Sul, na Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT estudo para implantação de faixa de pedestres na rua 1º de Maio, número 213, em frente à FENEV, centro. São estes os requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Presidente, eu vi um requerimento do nosso colega João da Luz em relação à rua Fortaleza do bairro Bom Sucesso. Na verdade, no bairro Bom Sucesso, nós temos alguns problemas de regularização fundiária. O Teles também conhece bem. E nós conseguimos emplacar, vereador Pastor Elias, também conhece ali, a inclusão das ruas Salvador, Manaus e Niterói, e também da Fortaleza, na licitação do empréstimo que nós autorizamos aqui para o Executivo. Então, nós estamos aguardando a liberação, a realização da licitação. Nesse tempo, a rua Fortaleza, eu tenho um processo lá na Procuradoria de algum tempo para regularização de algumas áreas do Bom Sucesso. A rua Fortaleza necessita, primeiramente, da conclusão dessa regularização. Então, ela só será asfaltada depois que regularizarmos. E lá não foi asfaltada ainda, porque nós queremos fazer as galerias pluviais também, por conta do bairro Bom Sucesso ter a topografia muito íngreme. E ali, sem a galeria pluvial, é jogar o dinheiro fora. Então, só registrando ao nosso colega João da Luz, que a rua já está inserida na programação, que será feita após a regularização fundiária, porque a Fortaleza é uma delas que necessita. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos.
Discutindo.
Com a palavra na discussão dos requerimentos, vereador João da Luz.
Então, eu só agradecer ao vereador Jean pela resposta imediata. Eu fui procurado pelos moradores ali, e as pontas de ruas, né, a gente esperava que as pontas de ruas contemplassem esses pedaços que ainda faltam, né? Por isso nós registramos esse pedido. E é bom, a gente já está sabendo que já está sendo contemplado com essa propositura do Jean e do Teles. E nós estamos somando forças aí para poder levar à comunidade esse benefício. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela liderança do PT, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, acabo de receber mais uma ligação, diante de muitas que eu recebi ontem e hoje, de professores muito descontentes com relação às dobras que estão sendo cortadas. E me informaram agora que não apenas as dobras, mas a complementação de carga horária também dos professores estão sendo retirados de forma muito inesperada, de forma abrupta. Os professores retornaram ao trabalho agora, as aulas começaram ontem, está um caos nas unidades escolares, com a falta de professores, porque a dispensa dos professores, né, que estão em sala de aula, e o chamamento dos professores em contrato temporário saiu no Diário Oficial de ontem, até o número 217, acompanhei no dia de hoje, e nós consideramos essa uma forma, assim, de desvalorização à educação. Nós estamos em um ano de DEB, em que a valorização do profissional da educação que trata para que essa qualidade do ensino ela seja medida da melhor forma possível, está sendo totalmente colocada de lado, onde está colocando aí os professores que estão entrando agora, que precisa de todo um preparo para que ele possa conhecer a realidade da escola, os projetos escolares, para que possam desenvolver os seus trabalhos. E os professores que estão complementando a sua carga horária, que estão dobrando, eles estão fazendo isso e fazendo muito bem. Eles estão executando da melhor forma possível. Aliás, a educação do município de Anápolis está funcionando graças ao empenho desses bons profissionais, do empenho dos diretores e coordenadores que bravamente conduzem essa educação municipal. Portanto, eu não posso deixar de falar aqui, de demonstrar o meu apoio e mais uma vez pedir a sensibilidade do prefeito municipal para que haja uma mudança nisso e que seja considerado para que esses professores eles possam permanecer com as suas dobras, com a sua complementação de carga horária. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. O correligionário João Feitosa já usou, vereador Jean, escrevo o senhor na comunicação. É, pela liderança do Executivo, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, nós estivemos conversando com o secretário Alex sobre a questão das dobras. Realmente é uma decisão irrevogável para o bem e para a melhora da questão do ensino no município de Anápolis. É, essa fala é forte, dizendo que a rede de educação está um caos. Nós vamos procurar verificar realmente se está um caos e se realmente tiver, vamos procurar solucionar. Nós não temos notícias de pais, de alunos, reclamando que a rede de ensino no município de Anápolis está um caos. Quero aqui dizer que nós sensibilizamos com os professores que às vezes fizeram algum compromisso financeiro com esse valor que eles dobravam na carga horária, porém, como dissemos aqui na tribuna, essa questão da dobra ela não é benéfica nem para o professor, porque impede ele do seu convívio social, seu convívio familiar e prejudica até a sua saúde. Então, procurei o secretário para ver se há a possibilidade de uma prorrogação, se há a possibilidade de jogar isso mais para frente. Pelo que me passou até agora, não há essa possibilidade. Realmente é algo que está definido, decidido, e inclusive já houve a publicação, como disse a vereadora, no Diário Oficial. Então, é um ponto pacífico. Ele disse que se jogar mais para frente, lá na frente o problema também, as reclamações de alguns educadores, e eu continuar da mesma forma. Então é melhor já resolver agora essa situação, deixar claro que não vão haver mais as dobras, que realmente aquelas pessoas do contrato do processo seletivo já estão sendo chamadas, e o concurso também é prioridade para o governo municipal e que vai sanar de uma vez por todas essa problemática do déficit. Mas a questão das dobras, eu creio que a educação não está um caos devido a essa situação. É um momento de ajuste, como aconteceu e ainda está acontecendo com a saúde, aquela fala de que estava sendo desestruturado, desfeito. Hoje nós vemos os resultados positivos que está acontecendo na saúde, da mesma forma, assim, na educação vai ter um resultado positivo para os alunos, para as famílias e para a sociedade do município de Anápolis e também para os professores, para os educadores que têm nosso total respeito aqui nessa Casa de Leis. Obrigado, é uma palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e já abro o espaço das comunicações com 3 vereadores inscritos. Para iniciar, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Comunicado, presidente. Obrigado, senhor presidente. Aqui pelas comunicações, senhor presidente, eu quero comunicar a todos os nossos nobres pares e aqueles que nos ouvem através das redes sociais e das rádios. Hoje à noite nós teremos ali na Uni Evangélica, no Salão Nobre, Richard Edward, sendo na Uni Evangélica, a homenagem à Confederação Brasileira de Basquetebol, a CBB, aonde Vossa Excelência estará ali presidindo esta sessão solene. Também a nossa FGB, a Federação Goiana de Basquete, e também as personalidades aqui do basquete anapolino. Será uma sessão solene aberta a todos, convido para estarem presentes ali. Teremos várias autoridades também ali presentes e será muito bom receber os nossos amigos, aqueles que amam e gostam do basquete, para ver os nossos profissionais da seleção brasileira que está aqui em Anápolis e cujo aqui faço um convite, senhor presidente. Amanhã nós teremos aqui no Ginásio Internacional Newton de Faria o jogo Brasil e Uruguai, né? Um jogo que será transmitido para o Brasil e o mundo. Várias redes de comunicação estão comunicando a respeito do basquetebol aqui no nosso município de Anápolis. E é muito importante, porque eu não sabia o quanto o anapolino gosta do basquete. E isso é muito interessante e importante vocês estarem presentes. E também comunico, senhor presidente, que daqui a pouquinho estaremos em reunião com o nosso delegado regional, com o nosso comandante 3º CRPM, com o coronel, agora coronel Paulo Roberto, com o nosso também comandante agora do GGIM, o nosso coronel Maia, que voltou e assumiu o GGIM, ali no DAE, junto com os empresários, para falarmos a respeito de segurança, que a Frente Parlamentar de Segurança desta Casa está atenta a tudo quanto isso, para falarmos e conversarmos com todos que ali estiverem presentes. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também quero fazer algumas considerações em relação a essa decisão da Secretaria de Educação em suprimir as dobras dos professores. Nós reconhecemos os esforços, presidente, da administração em manter a pontualidade dos pagamentos dos servidores, em garantir os seus direitos, as promoções, as progressões verticais, em garantir a titulação. Tudo isso nós reconhecemos e aplaudimos o prefeito em relação a isso. Agora, eu tenho que fazer esse apelo à administração, porque entendo também que essa mudança no curso do ano letivo, ela é prejudicial. É prejudicial à programação das unidades escolares que estão utilizando esses professores como dobra, é prejudicial para o andamento da aprendizagem dos alunos. Nós temos apenas 4 meses, agosto, setembro, outubro e novembro. E nós sabemos as dificuldades financeiras. Nós aprovamos a ampliação das vagas para o processo seletivo, sobretudo para que a prefeitura pudesse compor ali os 2 novos CMEs, que, aliás, parabenizamos o prefeito pela conclusão de 2 belíssimos CMEs. E na expectativa de, eventualmente, se necessitar de compor os novos, os outros 2 que estão em construção e ainda não tiver concluído o concurso público, possa se utilizar também desse processo seletivo e, eventualmente, se houver necessidade de outra recomposição, seria convocado o processo seletivo. Mas esses que já estão no curso do ano letivo, quero fazer um apelo aqui à sensibilidade realmente do Executivo, porque os professores realmente têm programação financeira, como disse o vereador Edson, já se programaram nesse sentido. Entendemos que não é a melhor alternativa à dobra, mas para aqueles que já estão há algum tempo nesse sentido, fazendo essas dobras, se comprometeram, já tem uma programação das diretoras que a prefeitura possa realmente rever essa decisão e apenas 4 meses, um ano letivo seguinte, possa se adequar conforme a necessidade. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Senhor presidente, eu recebi inúmeras ligações, não somente de professores, mas também de pais, mostrando realmente a tristeza, o caos nas escolas ontem e hoje, com os diretores sem saber como que será feito, até que novos professores cheguem e até que se organize para que esses professores possam assumir a sala de aula. E nós não acreditamos, sem dúvida nenhuma, e quando fala que vai ser melhor para o professor, eu acho que os professores são adultos, são pessoas capacitadas, pessoas com formação adequada para a sala de aula, e sabe bem dosar se ele tem condição de realizar uma dobra ou não. Aliás, eles vêm fazendo isso muito bem até agora. O certo seria exatamente uma remuneração adequada, que o professor tivesse apenas um horário de aula e o outro período ele pudesse estar aí se preparando cada vez mais. É o que eles fazem todos os seus momentos de folga. Mas, infelizmente, nenhum reajuste do ano de 2019 foi dado. E os professores estão com um salário aquém daquilo que eles merecem receber. E agora ainda tira esse direito para que eles possam complementar a sua carga horária por meio até de uma dobra. Aqueles que acham que têm condição de fazer isso e estão executando muito bem. Então, ontem, não somente de professores, mas também de pais, inclusive sei de casos de pais que foram para as escolas, fizeram reuniões com os diretores, todos preocupados em relação à retirada dos professores nesse momento. Como o vereador Jean falou, se houver realmente um planejamento, uma conversa, um diálogo, porque o problema é a falta de diálogo com os diretores, com os professores, para que isso seja feito a partir do próximo ano, por meio do concurso público e não por meio de contrato especial. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. O presidente, fazendo justiça da fala que eu falei das pessoas que empenharam lá no bairro Lusitânia, eu esqueci de uma pessoa que também teve um papel fundamental lá, que é o Marcelo. O Marcelo, lá da Procuradoria. O Marcelo conhece Anápolis inteiro, sabe tudo quanto é lote, sabe de todo o sistema da questão de Anápolis, do perímetro urbano. Ele pegou, fez a topografia, levou os topógrafos, organizou tudo para que pudéssemos abrir as ruas ali, bem tanto quanto também o Manuel do Terrão. O Manuel do Terrão tem feito um trabalho eficiente dentro da gestão e lá foi para lá com o equipamento, tudo, e abriu as ruas, enfim. Parabéns, Marcelo, parabéns ao Paulo, parabéns a todas as pessoas da Procuradoria. E, encerrando, senhor presidente, reforçando também a comunidade sobre a festa em louvor à Santa Clara e também convidando todos para está amanhã na Nova Aliança, no encerramento do Cerco de Jericó, que é uma benção que a gente encontra naquela casa de evangelização, Comunidade Católica Nova Aliança. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, aproveitar esse espaço, as comunicações, para convidar todas as pessoas que estão nos acompanhando, a grandiosa festa em louvor a São Carlos Borromeu, que está acontecendo, que irá até domingo, todos os dias, novena, Santa Missa, 19 horas. E logo após a Santa Missa, sexta, sábado e domingo, nós teremos a tradicional barraquinha social, a parte social. E também na paróquia do Bom Jesus, onde está acontecendo a festa do Bom Jesus, que irá até domingo, todos os dias, mesmo meio de semana, hoje, amanhã, quinta, sexta e sábado, domingo, nós teremos após a Santa Missa a tradicional festa da barraquinha em louvor ao Bom Jesus. Então quero cumprimentar a todos e pedir que as pessoas possam comparecer e estar conosco lá. E também, senhor presidente, trazer aqui um convite da CIA ao senhor e aos demais pares para que possam comparecer à sessão de hoje, né? Às 18h30, ali no centro da CIA, onde iremos tratar da Expo Anápolis, né? Que acontecerá dia 28, dia 31 de agosto, no Centro de Convenções. Será a estreia, a inauguração do nosso Centro de Convenções. A Expo Anápolis será o primeiro grande evento a ser realizado no Centro de Convenções de Anápolis e coloca a cidade novamente no circuito nacional das grandes feiras industriais e comerciais do país. Será realizado dia 28 a 31 de agosto. Então, presidente Álvaro, convida Vossa Excelência, os demais pares desta casa, para que se façam presente hoje nesta reunião da CIA às 18h30, aqui na CIA no centro, para que possamos tratar deste grande momento, desse evento, que será um dos grandes acontecimentos, com certeza, para a cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente, e boa palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, a nossa fala aqui, quase no término da sessão, para que aquelas pessoas que estão nos ouvindo, principalmente pai de aluno, que da forma que foi dita aqui, pensa que vai ter algum aluno prejudicado. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que são pai de alunos, que não vai ter isso não. Na realidade, a intenção do projeto é para poder melhorar a qualidade do ensino do seu filho aí na escola. De que forma? É que possa ter um professor mais descansado para poder elaborar e dar as aulas. Porque o que ocorre? Já dobra, é igual a gente falou aqui, e muitos vereadores vêm falando, que o professor está assim cansado. E eu não vejo dessa forma, que algum vereador falou aqui na casa, que pai está preocupado. O pai não está preocupado, vai ter um ganho a mais, vai ter mais professor, tanto faz no CEMEIS, na escola. E outra, esse processo seletivo que teve, foi um processo seletivo onde o Ministério Público participou, onde realmente teve escolha, vereador Lélio, de pessoas competentes para poder assumir a sala de aula. E outra, da forma que alguns vereadores falam aqui, não estão respeitando essas pessoas que vão assumir a sala de aula, porque da forma que fala, pensa que essas pessoas não têm qualificação. E ao contrário, essas pessoas têm sim qualificação para poder assumir a sala de aula e sim dar continuidade no ensino das nossas crianças. Então eu quero cumprimentar o secretário Alex, cumprimentar o prefeito Roberto por ter essa coragem de fazer essa mudança, essa coragem realmente de tentar cada dia mais dar uma agilidade aos nossos alunos da rede municipal do nosso município. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Da minha parte também, nas comunicações, eu quero agradecer aqui ao cerimonial da Câmara Municipal, às meninas da Copa, a todos os servidores que ontem trabalharam e muito no evento que nós tivemos aqui, onde recebemos três governadores, né, o governador Antônio Denário de Roraima, o governador Mauro Mendes de Mato Grosso e o governador Ronaldo Caiado. Também compareceu aqui dois senadores, senador Vanderlan Cardoso, senador por Roraima, senador Messias de Jesus, prefeito Roberto Naves, vice-prefeito Márcio Cândido, deputados estadual Hamilton Filho e coronel Adailto, os demais colegas vereadores aqui também estiveram presentes, né, a maioria, né, dos nossos vereadores acompanharam aqui junto com a nossa população, enfim, uma festa que com certeza entrou para a história de Anápolis, não só para a Câmara Municipal. Reuni três governadores, né, de 27 federações que nós temos, três estavam aqui ontem em Anápolis, né, todos anapolinos, todos em pleno mandato, e realmente, né, deixaram aqui, quem esteve aqui presente, muito emocionado com seus discursos aqui, saíram da cidade um aos 16 anos, outro aos 22, né, e hoje tem a possibilidade de governar, né, cidadãos roraimenses e mato-grossenses, né? Junto com o governador Caiado também, que governa aí o nosso povo goiano. Então, quero agradecer aqui também a nossa equipe de jornalismo, comunicação, Marcos Vieira, Fernanda, né, que conduziu muito bem aqui, né, essa sessão solene. E agradecer a todos os vereadores pelo apoio que tem dado à nossa condução aqui na administração da Câmara Municipal nesse último biênio dessa legislatura. Em especial, a nossa mesa diretora. Então, muito obrigado. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, encerra a presente sessão, dedico ela ao ex-vereador desta casa, meu amigo Ricardo Nabem, conhecido mundialmente como Fantinha, né, e convoco outra sessão para o dia 12/8, em horário regimental.